Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado por estarem cá presentes. Primeiro, também, obviamente, também um pedido de desculpa da nossa parte pelo facto... Ih, está aqui tanto feedback. O problema é que isto é gravado, porque no seguimento disto nós fazemos uns relatórios para partilhar com os colegas as matérias que abordamos. E aí, mas isto está com algum feedback? Muito bem. Se eu fosse um artista, já estava com o espetáculo todo.
Canta este.
Fui arruinado. Estou.
Cada vez.
Estou.
Um, dois.
Bom, vamos lá ver.
Aqui só tem cada vez.
Este está desligado.
Não estava desligado, esquisito.
É importante que os deputados, de vez em quando, percebam os dramas dos artistas. Bom. Ora bem, então, primeira nota. Pedi desculpa no lugar, porque só respondemos agora ao vosso pedido. A questão que se passa é que tem a ver com os trabalhos da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, que temos muita matéria e nós. Só temos um dia disponível para discutir e por isso nós decidimos criar um grupo de trabalho com um representante de cada grupo parlamentar com assento na comissão para poderem receber um conjunto de entidades. Por isso, comigo está o João Serrano, sou do grupo parlamentar do Partido Socialista. Temos a sua deputada Helena Lopes da Costa, que representa o grupo parlamentar do PSD, a sua deputada Catarina Martins, que representa o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e a sua deputada Cecília Meireles, que representa o grupo parlamentar do CDS-PP. Falta aqui um elemento, que é o seu deputado João Oliveira, que representa o PCP, só que, bom, ele vai tentar cá chegar, mas eu costumo dar esta explicação. Por vezes não é fácil para os grupos pequenos, ou mais pequenos, poderem se multiplicar num conjunto de matérias. E ele tinha já duas ou três coisas para tratar, antes de uma intervenção que também vai ter que fazer em plenário, e por isso é sempre difícil, mas vai tentar cá chegar. Bom, eu passava a palavra aqui à Intendência para nos fazer, no fundo, a apresentação da razão de ser desta reunião. Seguidamente, os seus deputados colocarão questões que possam, sejam pertinentes, e depois, a seguir, a tal gravação serve muito para nós depois partilharmos com o resto da Comissão as matérias. Por isso, penso que... Sim.
Bem, então, antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido. Nós vimos aqui por causa de um problema que preocupa toda a gente que vive da propriedade intelectual em Portugal. A questão é mais vulgarmente chamada de pirataria. E nós temos atualmente um problema enorme com a pirataria, por causa das novas tecnologias, do advento da internet. Esse problema tem desde já uma questão que é com a própria essência do Estado de Direito, ou seja, o nosso ordenamento jurídico consagra a proteção dos direitos de autor, mas quando se vamos falar na sociedade virtual ou na internet, não há soluções, não há ações. O ordenamento existente, o ordenamento jurídico existente, não dá respostas, e eu depois, enfim, explicitaria um pouco melhor disso, essa parte. Este problema tem uma dimensão cultural e tem uma dimensão económica. No que respeita à dimensão cultural, neste momento está em causa a diversidade da oferta, pois que com uma queda de cerca de 75% em 10 anos do volume de negócios da venda de música gravada. Eu peço desculpa, eu sou João Teixeira, sou presidente da AFP e iam ter apresentado e falhou. Mas, como eu estava a dizer, portanto, está em causa neste momento a diversidade da oferta, porque com uma queda de volume de negócios de 75% em 10 anos, hoje em dia há muito talento em Portugal que não vai ter a oportunidade de vir a ter uma carreira artística porque não há ninguém que... Ou os próprios têm meios e podem investir neles próprios, ou então quem não tenha meios, não basta hoje em dia ter talento, porque há há poucas entidades, há pouca gente a querer investir, dado o risco que esse investimento representa. Também está em causa uma questão de identidade, porque em todas as gerações nos habituámos a ter como referências artistas internacionais e portugueses também. E eu não sei se as próximas gerações, a continuar pelo caminho por onde as coisas estão, se vamos ter essas referências daqui a uns anos. E também uma questão de sustentabilidade, ou seja, para que hajam essas referências, provavelmente esta é uma das atividades culturais que se tem autossustentado, mas tudo indica que, se não for feito nada, o trecho terá que ser subsidiada para existir, ou desaparece, ou então será que ser subsidiada para existir. Há também uma vertente económica. Essa vertente económica subdivide-se, temos um problema direto, que é o problema do emprego. Esta não é uma indústria que diretamente dê emprego a muita gente, mas indiretamente dá emprego a muita gente, ou seja, a gravação, uma gravação de um artista permite ao próprio artista depois dar sequência à sua carreira, e a sequência da sua carreira implica emprego a muita gente, desde de palcos, de agenciamento, de management, de músicos, de instrumentos musicais, de palcos, de aparelhagens, quer dizer, há toda uma série de... Jussante, há toda uma série de atividades que realmente têm origem na atividade da gravação do artista. E hoje em dia, portanto, está a ter um arrefecimento muito grande dessa atividade, e há hoje em dia muito menos gente a operar em Portugal em virtude deste fenómeno da pirataria. Depois há um outro que muitas vezes as pessoas não associam, associavam mais no passado. Antigamente, quando nas feiras havia contrafação e se vendia, e ainda se vende hoje em menor escala, os DVDs e os CDs pirateados, havia essa preocupação de dizer, bem, isto são fenómenos de economia paralela. Pois hoje na internet o fenómeno de economia paralela é brutal, é não sei quantas vezes maior do que aquele que havia nas feiras, mas como é invisível, não se dá por ele. Para os senhores terem uma ideia, de 2008 para 2009, entre indústrias de software, de vídeo e de música, houve uma quebra de 240 milhões de euros. E isto tem alguma dimensão quando estamos a falar da tal chamada economia paralela. E, portanto, estes são os problemas. Nós temos algumas propostas para solucionar, ou seja, a pirataria não tem uma solução, nós sabemos que, além disso, é um problema global, mas acho que há medidas que podem ser tomadas para atenuar este flagelo, ou seja, países com indústrias culturais mais fortes, como a França e a Inglaterra, já tomaram medidas, entre outros, a Espanha também tomou, recentemente. E enquanto nós temos uma lei, como os seus deputados sabem, que é uma lei que, ou seja, hoje em dia é crime a pirataria, e que há uma pena de prisão prevista até 3 anos para este crime, esta solução não é eficaz. Primeiro porque ela está desajustada. Isto foi um ordenamento, isto foi uma legislação que foi criada há uns anos atrás, exatamente para aquelas pessoas que se dedicavam a fabricar CDs e a montar CDs e a ir vender CDs no circuito paralelo. Hoje em dia, se alguém está em casa a colocar ficheiros à disposição, eu queria realmente fazer aqui este acentuado, ou seja, nós consideramos pirataria a colocação à disposição de ficheiros que estão protegidos por direito de autor. Mas quem está em casa a fazer o chamado peer-to-peer, que penso que sabem o que é, não é? Portanto, a partilha de ficheiros, quem está a partilhar ficheiros, quem partilha ficheiros está a colocar à disposição qualquer coisa, que é, porque só dessa forma, colocando à disposição, é que os outros podem vir buscar. E, portanto, a nós parece-nos um pouco excessivo para uma sanção criminal, processo criminal, uma sanção criminal para uma pessoa que esteja em casa a fazer isso. Evidentemente que já não nos parece excessivo uma sanção criminal para alguém que se dedica a fazer negócio com isso, como há pessoas que montam negócios em cima dessa atividade. E, portanto, achamos que a lei está desadequada, E além disso, e portanto, penso que houve uma associação que foi dos clubes de vídeo que há pouco tempo anunciou que ia meter 1000 processos em tribunal para provar que realmente não funciona. Nós temos um pouco essa ideia, alguns processos que colocámos, passam-se vários anos sem ter resposta e ao fim de 4, 5, 6 anos ou são arquivados, enfim, a solução não é adequada e não é eficaz, isto para resumir. Há a solução adotada em França e Inglaterra é a da resposta gradual. A resposta gradual, não sei se sabem o que é, mas é uma forma de descriminalizar numa primeira fase e tornar mais ágil, mais eficaz e mais rápido. Ou seja, no fundo, os Internet Service Providers, que são os Portugal Telecom, a Zona, a Ótimos, a Vodafone, portanto, os fornecedores de internet têm sido parte deste problema, porque eles têm, como sabem, o negócio da banda, da internet tem sido vendido pela largura de banda, e a largura de banda é em grande parte, não digo na totalidade, mas é em grande parte, utilizada para fazer downloads e uploads, no fundo, de fecheiros que estão protegidos de direito de autor. E, portanto, como eles têm sido parte do problema, havia aqui uma certa justiça nesta solução de eles passarem a colaborar na solução. E a resposta gradual, no fundo, não é mais do que ter a colaboração dos ISPs e enviar notificações às pessoas que colocam os fecheiros à disposição, advertindo-os que estão a ter um comportamento correto. Atenção que isto não tem nada a ver com a interseção de comunicações, porque o que nós sabemos é que há um determinado IP, portanto o endereço de internet, que está a colocar determinada obra à disposição. Nós não sabemos quem é essa pessoa, nem onde vive, nem temos que saber. A única entidade que sabe quem é essa pessoa é o ISP, o fornecedor de internet. E esse fornecedor, uma vez que haja uma entidade, pode ser a própria Associação Fonográfica Portuguesa ou o IGAC, uma entidade que possa, no fundo, gerir as queixas, comunicá-las aos ISPs. Os ISPs fazem uma informação para os seus clientes a fazer um aviso, a dizer atenção que está a ter um comportamento que pode levar a uma sanção. E, portanto, há um aviso, dois avisos, e se a pessoa continuar a ser reincidente, haverá uma sanção. Essa sanção não tem que ser de cariz criminal, pode ser uma sanção administrativa. O que existe em França, em último caso, seria a desconexão da internet durante um determinado período, ou então um pagamento de uma coima. Em Inglaterra ainda não se entrou na fase das sanções, está só na fase dos avisos e depois aquilo que se pretende é avaliar se não houver um decrescimento da atividade da pirataria, então entrar nas sanções. Mas, portanto, são diferentes estágios de uma mesma solução. Para nós achamos que esta é uma solução, ela é eficaz, é justa, ela tem mérito de atuar como prevenção, no fundo educa as pessoas, porque eu estou convencido que há muita gente que, se tiver a noção de que não está a fazer uma coisa correta, a deixará de fazer. E depois é dir-me-ão, pois, mas as pessoas que querem ouvir música na internet têm que ter essa possibilidade de fazer. Elas têm possibilidade de fazer porque hoje em dia já há oferta a preços impensáveis. Aliás, há alguns serviços que são gratuitos de streaming, mas desde o iTunes, que é os 99 cêntimos por faixa, a pacotes de subscrição que estão a ser oferecidos, portanto, há muita oferta legal de música a preços muito convidativos. Não há mais oferta legal porque em Portugal não há proteção e, portanto, Portugal tem um problema de ser um país pequeno, um mercado pequeno, e os grandes players internacionais, com exceção do iTunes, não vêm para Portugal para já, porque Portugal não é prioridade. Portanto, nós necessitamos quem invista. Não podemos esperar por esses grandes players internacionais, necessitamos que haja investidores. E não há ninguém a querer investir num negócio onde se rouba à vontade e ninguém faz nada e não há qualquer tipo de sanção. E, portanto, Para terem uma ideia, o mercado da música em Portugal nos últimos 5 anos, os dados depois vão aí num dossiê, para não vos tomar mais tempo, vou só dizer por alto que decresceu muito mais do que na média da Europa, o mercado da música. E esse decrescimento é feito pelo um crescimento do mercado digital e um decrescimento do mercado físico. Portanto, o mercado físico decresceu em toda a Europa, em Portugal decresceu mais do que na média europeia. E o mercado digital em Portugal tem crescido muito menos do que na média europeia. Aliás, de 2008 para 2009, Portugal foi o único mercado em que o mercado digital decresceu. Ou seja, quando tem havido crescimentos grandes nos outros países, Portugal andou para trás até nessa área. E, portanto, é um apelo que fazemos aos seus deputados, porque nós necessitamos de ter um enquadramento jurídico diferente, com urgência, porque nós estamos na iminência de um colapso. Portanto, é difícil qualquer atividade manter-se com decrescimento de 75%. Isto afeta não só a indústria fonográfica que nós representamos aqui, mas estes senhores que nos têm acompanhado, que são artistas, vivem da propriedade intelectual, e os autores, portanto, afeta toda uma quantidade de entidades e de pessoas e que requer uma atenção urgente. Em Portugal, parecia em março que íamos ter uma lei, porque o Ministério da Cultura deu a entender que ia apresentar uma lei inovadora. Em maio, acho que na Comissão Europeia, ou é na Comissão? No Conselho?
Não ficou claro.
Não ficou claro, mas ia apresentar uma lei inovadora para proteger os autores. Mais recentemente, as notícias que tivemos do Ministério da Cultura é que nós não temos autonomia para tratar deste assunto. Nós perguntámos ao Ministério da Cultura porque é que nós não temos autonomia para tratar deste assunto, autonomia legislativa, diga-se, se outros países que são membros da Comunidade Europeia estão a tratar deste assunto. E nós não recebemos até hoje nenhuma explicação sobre esta posição de não termos autonomia para tratar deste assunto. Eu acredito que temos autonomia e que temos o dever de o tratar com a maior urgência possível. Portanto, este é o apelo que fazemos aos seus deputados e estamos à vossa disposição para as questões que querem entender. Claro.
Se me dão licença, o meu nome é Eduardo Simões, sou diretor-geral da Associação Fonográfica Portuguesa. Em relação ao que o meu colega João Teixeira referiu, eu gostava de acrescentar que o modelo que nós temos vindo a falar de resposta gradual não deve ser, na nossa opinião, uma coisa que exclua os direitos dos cidadãos consagrados constitucionalmente. Nomeadamente, nós vemos com bons olhos e com boa solução que um regime que venha a ser adotado do tipo que defendemos possa ter e deva ter recurso para os tribunais, assim os interessados o pretendam. Eu relembro aqui outros exemplos na nossa sociedade, caso, por exemplo, de infrações do Código da Estrada, onde a primeira aproximação do agente da autoridade é no sentido de uma sanção administrativa policial, e se o condutor não se conforma, pode recorrer para tribunal. E, portanto, os exemplos poder-se-iam procurar, são vários. Aquilo que o meu colega disse sobre a questão da monitorização da internet, de facto, é uma questão importante. Acrescente-se que o processo é exatamente o mesmo que já foi sancionado pelos nossos tribunais nas ações que a AFP intentou a partir de 2006. E, portanto, no fundo, entendemos também que um modelo legislativo como o que propomos pressuporá apenas ajustamentos mínimos em relação a outro tipo de legislação. Não vemos aqui grandes obstáculos do ponto de vista do ordenamento jurídico português e, portanto, tensionamos, e isso já foi um compromisso que assumimos junto da deputada do Partido Socialista que nos recebeu, a senhora deputada Inês de Medeiros, vamos em breve entregar uma proposta de modelo legislativo para esta matéria. Gostava também de sublinhar, em relação à reunião de hoje, o facto feliz, digo eu, de termos aqui três artistas consagrados do nosso meio musical, de áreas completamente diferentes. A Carminho canta fado, O Mário Lajinha é um homem mais ligado ao jazz, com zonas de fusão, com a música erudita, com a música de raiz tradicional, e a Susana Félix mais ligada à área da música pop. E, no entanto, percursos artísticos tão diferentes têm o mesmo problema. Públicos diferentes, certamente, mas partilham todos aqui as mesmas dificuldades e o mesmo problema. Mas sobre os problemas dos artistas, eu preferia que fossem os próprios a falar. Muito obrigado.
Eu não estou tão bem documentado e tão preparado para... Mas queria salientar uma coisa que nos foi aqui dita, que eu acho que é, que realmente é tão clara, que é, fala-se muito, é aliás um discurso que eu pessoalmente me zanga um bocadinho, a história dos subsidiodependentes, porque isso é uma palavra muito vaga, põe toda a gente no mesmo saco, é um discurso populista, na minha opinião, e de repente... mas o que eu acho é que aquilo que se está aqui a tratar é precisamente para que se possa ganhar dinheiro sem ter que recorrer a subsídio do Estado. E, portanto, acho que há todo o interesse que isto se consiga resolver da melhor maneira, porque eu acho que vai aliviar no futuro o Estado ter mais uma data de desgraçados atrás a dizer: eu sou artista, gosto imenso de fazer isto, mas já que não conseguimos ganhar dinheiro de forma nenhuma, e que tal de nos darem um subsídiozinho? E pronto, sendo que eu não sou contra o subsídio, que eu acho é que tem que haver uma razão de ser, e quando ele não é necessário, e se há a possibilidade dele não ser necessário, então por que não lutar por isso, não é?
Eu queria acrescentar aquilo que disseste. Como é que isto se liga?
Muito
bem. Ótimo. Porque nós somos da área os músicos, em todas as áreas da cultura neste país, somos os mais responsáveis. Porque nós encaramos a liberdade como uma responsabilidade. Por isso é que nós montámos uma indústria. E por isso é que a indústria, ok, é uma indústria pobrezinha, sempre foi porque nós somos 10 milhões. E não vivemos nos Estados Unidos da América, em que os números têm outras dimensões. Mas nós sempre encaramos essa responsabilidade. Lá está, não estamos dependentes dos subsídios, mas estamos dependentes do nosso trabalho. E neste momento nós não estamos dependentes do nosso trabalho. Nós estamos completamente desprotegidos. Porque eu não posso pedir à minha editora... Isto é uma coisa, é uma troca muito justa. Eu não posso pedir à minha editora que me dê condições 15 anos depois de eu ter começado a minha carreira, a nível monetário, para eu conseguir fazer um disco com bons músicos, com uma grande qualidade de som, com tudo aquilo que eu quero para a minha carreira e para a minha evolução como pessoa, se a minha editora não vende discos. É uma troca justa. Porquê? Porque não existe nenhuma legislação. Não é o facto de nós termos pessoas responsáveis que vamos, de repente, ser um bocadinho artistas de segunda. Não. Nós somos artistas, nós contribuímos para a cultura deste país e fazemos-lo de uma forma muito responsável. E precisamos que haja uma legislação que nos dê a dignidade de qualquer outra profissão neste país. Tem a ver com isso. Todas as profissões têm direitos, nós somos, ok, uma classe muito desorganizada, nós não temos um sindicato organizado, mas nós entramos na casa das pessoas todos os dias. E fazemos parte. Não vamos considerar a cultura como uma coisa quase inatingível ou como um palavrão, porque ela não é. E a música tem uma ligação muito direta com as pessoas, ao ponto de as pessoas chegarem ao carro, ligarem o rádio, e não vão recitar Camões até ao emprego. Vão ouvir música. E as pessoas precisam disso. E este é o nosso papel. E nós encaramos esse papel com alguma descontração. Mas isso é o que é a música na vida das pessoas. E nós precisamos dessa cumplicidade e desse reconhecimento.
Eu gostava de dizer que... Gostava de dizer só que realmente a lei vai evoluindo assim como as sociedades evoluem e como as necessidades vão ocorrendo. E, de facto, se há 20 anos atrás, 10 anos atrás, os artistas estavam protegidos, compunham, escreviam, cantavam e tinham os dividendos desse trabalho. Com os novos formatos, as coisas começam-se a diluir e começa-se a perder a mão. Onde é que está o direito, onde é que nós podemos agarrar-nos. No fundo é o que está a acontecer, é isso que vimos aqui resgatar, que é o direito e legislar as novas realidades e desafios e modernidades que vivemos. No fundo o mundo está a viver anos talvez felizes na tecnologia, mas depois os artistas não conseguem acompanhar, até podíamos acompanhar, mas ainda não há formatos que nós possamos dizer que substituam o disco. Estamos à procura deles, naturalmente, essa é a linha da frente da investigação das editoras, é encontrar um formato que substitua o disco e que tenha o mesmo papel, mas ainda não há, não é eficaz, portanto, temos que legislar aquilo que temos. E, no fundo, uma problemática importante é aquela dos autores e dos escritores. Porque efetivamente os compositores e os letristas não vão cantar por cima do palco, não têm espetáculos. Aquilo que eles têm são o direito dessas letras e as vezes que essas letras passam e as vezes que esses discos são vendidos são aquilo que eles recebem, e como cada vez recebem menos, esses sim estão muito prejudicados, cada vez são os mais prejudicados, e por contraposição, por consequência, os cantores, que não são os próprios autores daquilo que fazem, deixam de ter poetas que escrevam para si, deixam de ter qualidade na poesia, qualidade na composição, porque as pessoas dedicam-se a outra coisa. Quantos poetas dedicaram-se a outras coisas, não é? E se tivemos um Elton John que só começou a cantar porque não tinha ninguém que quisesse cantar as músicas dele, e ele tornou-se o artista que nós conhecemos, nós hoje em dia há muitos cantores que não conseguem cantar porque não há quem componha, quem escreva com qualidade, porque antigamente ia muita coisa para o lixo, iam muitos poemas para o lixo porque não eram bons o suficiente, porque não era um Pedro Homem de Mel, não era um Aris dos Santos. Ainda outro dia estávamos a comentar que ainda ontem ou antes de ontem passou em revista o Festival da Canção e os vencedores do Festival da Canção.
Ontem.
Quer dizer, com anos sucessivos de poesia e de música que ainda hoje se tornam os nossos clássicos portugueses, que canta o Carlos do Carmo, que canta a Simone, esses grandes ícones, e hoje em dia já não se fazem esses clássicos e cada vez se está a comprometer mais a poesia e a música em Portugal. A Susana compõe e escreve aquilo que faz, e é autossuficiente. Eu vou escrevendo qualquer coisa, mas sobretudo no fado é muito importante, nós vivemos dos poetas e dos músicos. Pronto. Isso era outra questão importante.
Está ligado.
Muito bem. Bom, muito obrigado pela vossa exposição e pelos testemunhos. Sra. Félix.
E acaba também por ser uma questão educacional. Nós, quem vai à net com mais facilidade sacar música são os jovens. Porque os jovens sempre foram os grandes consumidores de música e houve gerações de músicos que continuam, naturalmente, hoje a influenciar toda uma geração de adolescentes e de jovens. Isso faz parte do crescimento humano, da evolução do ser humano. Até aqui, ou seja, toda esta impunidade é a mesma coisa que nós temos um jardim. Se nós não virmos o letreiro, ou se não tivermos sido educados a dizer não se pode roubar flores, toda a gente se serve. E é isso que nós estamos, inconscientemente, a mostrar aos jovens, aos futuros seres e contribuintes deste país, é que roubar não tem problema nenhum. E no tempo dos meus pais, quem roubava ia para o inferno. No meu tempo, quem roubava e a preso. E agora estamos a ensinar aos miúdos que roubar não tem problema nenhum. Não acho que seja positivo.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se algum dos meus colegas quer colocar alguma questão relativamente a esta matéria. Eu talvez me adiantasse falando o seguinte. Se não sei, há um protocolo que foi assinado, penso que foi a vossa associação com o IGAC. Como é que... Qual é a perspectiva que isso poderá, das consequências desse protocolo celebrado entre vós e o IGAC?
Eu explico. Este protocolo surgiu de quando fomos conhecer o novo inspetor-geral. Fomos apresentar e tivemos uma conversa interessante. E no decurso dessa conversa chegámos à conclusão, quando se falava da fiscalização da pirataria no âmbito digital, que o IGAC não estava minimamente preparado. Não, uma coisa que não estava no programa do IGAC, não estava na cabeça dos quadros do IGAC. E nós ficámos preocupados, eles também, é natural. E vimos que não havia preparação, é uma coisa que acontece não só no IGAC, as autoridades portuguesas, de um modo geral, não estão preparadas, desde as polícias aos procuradores, pois isto é um avanço tecnológico tão rápido que eu acredito que haja dificuldade em ter as autoridades preparadas para isto. E o que nós resolvemos fazer foi, isso levanta depois também um outro problema, porque há, como sabem, o IGAC é financiado em parte por os selos que os seus deputados, não sei se sabem, que vêm nos audiovisuais, também não sei se os seus deputados sabem que nós somos o único país que tem selos na Europa, não sei se no mundo, mas na Europa, e que os selos são colados à mão nas fábricas lá fora, até quando fazem uma edição para vender em toda a Europa, as máquinas têm que parar para se colar uns selos à mão das coisas como Portugal. E os montantes gerados por esses selos são destinados a financiar o combate à pirataria, ou teoricamente serão destinados a financiar o combate à pirataria. Mas mesmo assim, e isso, evidentemente que o valor desses selos tem vindo a decair, neste momento não sei se renderam 5, 6 milhões de euros.
Sim, na volta disso.
5, 6 milhões de euros, mas mesmo assim, isso não. Nós fizemos um protocolo para trazer pessoas de Inglaterra para dar formação aos inspectores do IGAC como é que se pode monitorizar as coisas na internet, como é que se pode vir as partilhas de ficheiros, como é que se pode retirar a prova para instruir os processos. E mesmo assim pagámos a vinda e pagámos o hotel, porque eles disseram que não temos onde estar. Portanto, nós pagamos uma coisa que é um imposto, que mais nenhum país paga, chamado selo, e que é, já nem é o valor, é a complicação que é colar um selo, e nós até já dissemos que preferimos pagar em dinheiro em vez de estar a colocar os selos. Mas celebrámos esse protocolo, foi feita a formação, e nós temos a oportunidade de dizer ao Sr. Inspetor-Geral que este é um pequenino passo, mas não resolve o assunto. Portanto, fomos logo, quando assinámos este protocolo de formação, nós temos logo, porque nós não achamos que havia de instruir processos criminais e encher os nossos tribunais, que já estão a funcionar, como nós todos sabemos, não é a via. Não é só por isso, é porque nós não achamos que seja a solução ética e justa para resolver este problema neste momento. Evidentemente que o Sr. Inspetor disse que qualquer outra solução que passasse por uma alteração de legislação não era da competência dele. Ele é Inspetor-Geral, tem um quadro legislativo para atuar e o quadro legislativo diz-lhe que ele tem que instruir processos. Portanto, e é verdade. E aí nós demos-lhe esse apoio. E, portanto, acreditamos que o IGAC vá fazer alguma coisa no domínio da pirataria digital. E, portanto, esse protocolo foi apenas isso, nessa circunstância, mas o Sr. Inspetor sabe que nós não acreditamos que isso venha a resolver alguma coisa, até porque a via de recurso aos tribunais não vai resolver nada. Acho que os senhores têm noção disso.
Ainda relacionado com a questão do Sr. Deputado João Serrano, a questão do protocolo, para os senhores deputados terem uma ideia, a formação técnica que o meu colega falou foi ministrada em maio-junho de 2010, e hoje, dia 3 de março, ainda não começou a atividade, no âmbito desse protocolo, a atividade inspectiva. Dificuldades, não é uma questão de más vontades, isso posso assegurá-lo, mas as dificuldades em termos de meios técnicos humanos dentro da própria IGAC são várias e, portanto, tudo isto leva um tempo que não é compatível com o estado de emergência a que nós chegamos. Por outro lado, e nós temos-lo dito, Durante muitos anos, sobretudo nesta década, como o meu colega João Teixeira referiu, o discurso político, até e sobretudo das entidades comunitárias, era no sentido que era preciso alterar o modelo do negócio para resolver o problema da pirataria no meio digital e que era preciso fazer informação e pedagogia do respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Ora bem, levamos 10 anos de práticas, inclusivamente em Portugal e na maioria dos países europeus, e sabemos que isso não é a via para resolver o problema. É uma via importante para ajudar a mudar mentalidades, mas não é por si só suficiente. Como também não é suficiente a atuação de um protocolo como referido, que vai empurrar para os tribunais criminais o volume de denúncias que se conseguirem processar, sabendo nós que esse volume de denúncias será sempre limitado. Sabemos que em relação à questão da educação e da formação as coisas levam tempo. Eu recordo-me que há 20, 25 anos não passava pela cabeça de ninguém separar resíduos sólidos. E, no entanto, hoje são as gerações mais novas que nos chamam a atenção às pessoas da minha geração se não o fizermos. E, portanto, não há causas perdidas nesse domínio. Agora, não podemos é, única e exclusivamente, fundar-nos na via pedagógica, formativa e informativa para resolver este problema, da mesma maneira que não podemos esperar que pela via penal atual se resolva este tipo de problemas.
Ok, muito obrigado. Bom, Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, começar por cumprimentar os representantes da Audiogesto e os senhores artistas que os acompanham. Agradecer-vos a exposição. Antes de mais, para pedir-vos desculpa pelo atraso, mas tenho ideia que ainda apanhei aquilo que era o essencial da vossa exposição e das questões que aqui colocam. E queria colocar algumas questões e eventualmente ser algumas considerações sobre as questões que aqui trouxeram. Algumas questões mais concretas, se calhar, em primeiro lugar. E uma primeira tinha que ver com aquele sistema de, com as várias referências que fizeram a sistemas noutros países. A pergunta que vos queria fazer era se têm, e sobretudo porque têm tratado já desta questão com o IGAC, certamente já fizeram talvez essa comparação. Do ponto de vista jurídico e processual penal, mais que é mais desse ponto de vista que se colocam os problemas, como é que julgam que se poderia fazer uma adaptação em Portugal de sistemas já existentes noutros países? É preferível manter-se alguma perspectiva de criminalização do comportamento como última sanção a manter com uma fase administrativa? Quais são as dificuldades que existem, por exemplo, do ponto de vista da interseção das comunicações? Porque, e já agora também coloco-vos a questão, se calhar, de forma mais concreta, porque numa audiência com a ACAPOR já há um ano ou mais que isso, a sugestão que eles nos faziam em relação à intervenção nesta matéria levantou-nos algumas dúvidas sobre a compatibilização disso até com as normas da Constituição, porque de facto aquilo implicava, quer dizer, são procedimentos administrativos que ainda assim implicam interseção nas comunicações. Para quê? Para confirmar, quer dizer, se um determinado conteúdo multimédia está a ser transferido, é preciso perceber se aquele conteúdo é ou não protegido por direitos de autor. Né? Pode tratar-se, quer dizer, se eu não sou grande cantor, mas se decidir fazer uma gravação comigo a cantar no banho e decidir partilhar isso na internet, aquele conteúdo não está protegido pelos direitos de autor, ou pelo menos eu posso estar a partilhá-lo sem exigir. Exatamente. E, portanto, daquilo que eles nos transmitiam em relação, por exemplo, ao sistema francês, havia quase uma presunção que era feita em função do tráfego, né? do tráfego que um determinado utilizador do qual era responsável. E a partir do qual havia estabelecido-se uma presunção de que estavam a ser violados os direitos de autor, os direitos de propriedade intelectual. Sendo que numa segunda fase poderia mesmo solicitar-se a intervenção de uma autoridade judicial para fazer a interseção nas comunicações. Ora, isso do ponto de vista das nossas normas poderia não levantar problema, porque havia de facto, digamos assim, duas fases distintas, uma administrativa e uma outra já mais judicial e penal, e portanto com diferenciação, com diferenciação daquilo que eram responsabilidades e sobretudo, com respeito pelas regras, pelas regras formais, digamos assim, da intermissão nas comunicações. E, portanto, queria perceber se já fizeram algum juízo de adequação desses outros sistemas àquilo que é a realidade portuguesa. Uma outra questão tinha que ver com essa primeira fase, porque, se não me engano, há uns anos atrás, os ISPs em Portugal já adotaram essa prática dos famosos tickets que a Zone, na altura não era Zone, era TV Cabo, e outros ISPs adotaram de enviar um ticket para notificar o cliente de que tinha ultrapassado um determinado nível de tráfego na internet, e aliás isso na altura até foi aí um motivo de algum pânico em relação àquilo que podia estar por trás desses tais tickets, já com muita gente já com a percepção de que aquilo que estava a fazer era de facto uma infração e que portanto podia estar na calha algum tipo de punição. Estou a crer que com o passar do tempo essa ideia acabou por desaparecer. E portanto queria saber qual foi o resultado disso, com que dificuldades é que se depararam até no relacionamento com os ISPs, porque nós também temos noção que isto é uma questão de grande interesse económico, não é? E portanto, e se há interesses aqui, interesses legítimos dos artistas a proteger, obviamente que do outro lado há um interesse económico que justifica todos os obstáculos que se podem colocar, não é? Particularmente os ISPs têm todo o interesse em que nada disto avance, porque eles têm todo o interesse em que se mantenham elevados níveis de tráfego. Bem, mas se assim não for, exato, se assim... E essa também era a outra parte da realidade que eu gostava que nos pudessem deixar aqui de alguma forma revelada, porque julgo que essa pode ser também significativa. E uma última questão que tem que ver com aquela questão que estava a ser referida sobre a educação dos mais novos e a forma como tudo isto vai acontecendo. Porque se é verdade que, do ponto de vista da exploração da atividade económica, já há alguns desenvolvimentos no sentido do aproveitamento das tecnologias, quer dizer, os exemplos do iTunes e até do ponto de vista das opções que os artistas fazem, quer dizer, bandas como os Muse, por exemplo, que disponibilizam um álbum sem fixarem um preço para que as pessoas o obtenham, isto revela já uma perspectiva de exploração. Exatamente. Portanto, isso já são exemplos do desenvolvimento da exploração da atividade económica já em face daquilo que é as atuais circunstâncias em relação ao desenvolvimento tecnológico. Mas a questão que colocava era esta, tem a ver com a consciência da ilicitude daquilo que se está a fazer. Porque no meio disto tudo, apesar daqueles anúncios que nós vemos no cinema, com aqueles mini-filmes a dizer que equiparar os downloads, que não são bem downloads, as partilhas ilegais ao roubo dos automóveis, apesar disso, pode estar a criar-se de facto a ideia da inconsciência e da ilicitude daquilo que se está a fazer. E a questão que vos colocava era esta.
Isto na nossa vida prática é real.
Exato, mas era essa a questão que eu estava a colocar.
O nosso ordenado, que está única e exclusivamente dependente do nosso trabalho, está a ser reduzido em 80% a nós, aos autores, aos músicos, aos engenheiros de som, a toda uma indústria. Isso é real. Esse anúncio de comparar um download ilegal a um roubo de um automóvel é, se vamos falar claramente, é ir à minha conta bancária, à conta bancária de toda de uma indústria inteira. Isso é real.
Sim, mas a minha questão era mesmo
a
essa.
A nossa vida prática está dependente disso.
A minha questão era mesmo essa. Era se a criação da consciência da ilicitude daquilo que se está a fazer, se deve ser meramente colocada na perspectiva do sistema de combate à pirataria, ou se acham que ou se acham que há aqui a possibilidade de canalizar, digamos assim, essa apetência no sentido certo. Ou seja, se é possível ou não, nós já hoje temos um campo que é muito duvidoso, que é aqueles sistemas de partilhas de ficheiros que são pagos ao mês, com uma mensalidade de 10 euros ou 20 euros ao mês, onde supostamente não há violação de direitos de propriedade intelectual porque há um pagamento, né? E portanto a minha questão era esta. Exatamente, exatamente. A minha questão era esta. A minha questão era esta. É se o interesse se fica só pela criação de um sistema que permita combater a violação dos direitos de propriedade intelectual, ou se pode ir mais longe que isso. E se pode ir mais longe que isso, intervindo também ao nível da definição de regras para o funcionamento também desta perspectiva de exploração da atividade económica, precisamente para evitar os prejuízos que são causados aos direitos de autor, ou aos titulares dos direitos de autor.
Da própria cultura, porque nós corremos o risco da música portuguesa simplesmente desaparecer. Porque a música portuguesa neste momento é feita por uma série de indivíduos que o fazem por carolice. E acho que o preço a pagar para um país é demasiado caro do que nós estamos. Estamos a falar de um bem superior.
Quer dizer, e no fundo, a cultura, isto só um pormenor, a cultura tem vindo a revelar ao longo da história ser salvadora ou ser apoio de momentos de crise, como estamos a viver. A cultura nunca vai abaixo, quer dizer, nunca vai abaixo, como quem diz. Nunca acaba por ser sempre uma barra de salvação quando a economia do país desmorona, quando há problemas financeiros e a outros níveis. A cultura é sempre um suporte intelectual e humano que leva as pessoas a ganhar autoconfiança, autoestima, vontade de voltar a produzir, vontade de querer ir mais longe. Portanto, é uma faixa do nosso país que tem que ser olhada com esse interesse e com essa dignidade, não é?
Bom, eu ia pedir o seguinte, não, a questão é o seguinte, não vamos ter que gerir tempo, porque vamos... Não, mas é o seguinte, a deputada Catarina Martins, eu propunha que fizesse agora também, colocasse as questões e depois no final responderia, porque nós, e depois os outros queiram, porque nós temos aqui depois, agora já uma reunião que vai começar. Deputada Catarina Martins, por favor.
Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto antes, na altura, com outros artistas também, mas da Associação Fonográfica Portuguesa, com as mesmas pessoas. Nós subscrevemos as vossas preocupações, achamos que não tem sentido ficar à espera de uma diretiva europeia, porque a própria forma como é feita, ou seja, as próprias dinâmicas culturais e o próprio universo de pessoas de determinada cultura faz com que seja diferente o tipo de respostas que é necessário, o tipo de riscos que se correm e, portanto, eventualmente ficarmos com um modelo que possa servir muito bem, por exemplo, o Reino Unido e a cultura anglo-saxónica pode nos servir a nós muito mal. E, portanto, achamos que é necessário que haja alguma posição tomada, ainda que saibamos que o problema como um todo depende de soluções globais, mas que os países que sofrem mais pela uniformização, que às vezes vem com a globalização pode trazer oferta plural, mas também traz uma uniformização que é claramente um ataque a essa pluralidade. Os países que sofrem mais com isso têm que colocar na agenda as suas preocupações e as suas soluções, senão serão inevitavelmente esmagados do ponto de vista cultural. Eu queria saber o seguinte... Eu conheço os números que vocês apresentaram sobre as quedas da indústria, as quedas das receitas, das vendas e do mercado digital, mas queria saber se existe, até por causa do problema da prevenção também e da melhor forma de responder a uma questão de educação própria da população, se existe feito em Portugal, à semelhança do que existe noutros países, algum estudo sobre o comportamento comportamento dos consumidores que recorrem à cópia não autorizada. Ou seja, houve estudos, lembro-me, por exemplo, no Reino Unido, houve estudos que se percebia que em determinados escalões etários a partilha correspondia também a mais vendas, a mais aquisição, noutros escalões etários, pelo contrário, por isso simplesmente não compravam nada e simplesmente partilhavam na net. Ou seja, se existe algum estudo feito em Portugal, porque isso podia ajudar a perceber quais eram as melhores opções no que diz respeito à prevenção. Ou seja, quais seriam, precisamos de perceber como é que as pessoas se comportam e não se comportam necessariamente aqui como noutros sítios. Eu não sei se esse estudo existe ou não, sei que noutros países da Europa foi feito, queria saber isso. Queria só deixar uma nota lateral, muito rápida, que é, a música em Portugal teve a grande vantagem artística de existir, ainda que com todos os defeitos que eu critico imenso e acho que é insuficiente, etc., mas existir em todo o país e ao longo de décadas uma presença alguma de educação artística com presença de cânones. Isso permitiu-nos, do ponto de vista da oferta, de indústria, poder ter diversidade de oferta com consumidores à procura dessa diversidade de oferta. Não temos isso em mais nenhuma área artística em Portugal. E, portanto, se não somos capazes de agir aqui para defender aquele que é um bom exemplo e perceber que deste bom exemplo temos que dar o resto, porque se mais nenhum setor sobrevive é porque em mais nenhum setor há educação artística, em mais nenhum setor há contactos, ainda que eu sei que são insuficientes, eu sei que estão mal feitos, mas existem contactos com os caras. Não nos perdemos isso, que a música conseguiu e que mais nenhuma disciplina artística conseguiu em Portugal, isto vai por aí abaixo, porque obviamente as áreas na cultura suportam-se umas às outras.
Sra. Helena Lopes, eu gosto.
Obrigada por ser telegráfica, porque já ouvi basicamente, já entendi a problemática, e realmente, quer dizer, este problema da pirataria é um problema global. Não consigo entender porque é que em março a Sra. Ministra da Cultura disse que ia apresentar uma lei inovadora para defender esta, todas estas situações e depois diz que não havia autonomia em Portugal para se avançar com esta situação. Tanto quanto percebi, portanto, em França, Inglaterra e até em Espanha já há legislação neste sentido e também percebi que neste momento estão a preparar uma proposta de modelo de legislativo para fazerem chegar, não sei, eventualmente aqui à Assembleia da República, e eu penso que era importante para nós podermos consultar. A outra questão, que é, portanto, eu estou completamente solidária com tudo isto, enfim, tudo aquilo que disseram, como sabem, temos plenário agora às 3 horas e todos nós estamos com uma limitação de tempo. Agora, há aqui outra questão também que eu não consigo ainda entender, é a questão do selo. Porque é que ainda não se fez nada para se ultrapassar esta questão do selo, que pelos vistos também é tão prejudicial? E o que é que, na vossa perspectiva, muito rapidamente, ao fazerem chegar um documento, o que é que nós poderíamos aqui ajudar para ser ultrapassada esta questão do selo? Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Doutor, por favor.
Então, vou ser telegráfico, começar por responder aqui ao Sr. Deputado João Oliveira. Manter a penalização, sim, acho que sim, como dizia ilustre jurista e que é deputado, um crime de injúrias, um crime de ofensas corporais, um crime de injúrias, um crime de racismo, um crime de xenofobia cometido na net, não deixa de ser um crime por ser cometido na net, e portanto, se houver um crime, e o crime no sentido de que alguém está a disponibilizar ficheiros para enriquecer, para montar um negócio, eu acho que é uma situação diferente do que alguém está em casa a fazer uma partilha de ficheiros porque quer ir buscar música e disponibiliza música. Acho que há aqui quadros diferentes. Portanto, sim, acho que se devia, para casos, devia-se, para esses casos, manter a criminalização. Penso que é um pouco que se passa também com o Código da Estrada, receber uns gramas não, mas se andar completamente bêbado é crime. Em relação à segunda questão, da interseção de comunicações, nós não consideramos, isto não é uma interseção de comunicações, aqui não há uma interseção de comunicações, e, portanto, nós acho que um IGAC seria talvez uma autoridade, isso, enfim, não ia perder agora tempo com isso, mas poderia haver uma autoridade que tratasse desses assuntos, e isso nós podemos na proposta apresentar. Em relação aos ISPs, nós temos estado em contacto com os ISPs, nós temos mantido reuniões regulares com todos ao mesmo tempo, com todos os ISPs deste país, e que há uma certa má consciência em relação a este assunto, querem colaborar, tentámos fazer uma autorregulação, a autorregulação não andou para a frente porque eles próprios disseram que preferiam uma lei, do que eles desconfiam muito uns dos outros, a concorrência é muito grande, e portanto eles preferem que haja uma lei da República do que uma autorregulação deles. E, portanto, essa lei virá e eles vão tentar opor-se, com certeza, a uma parte dessa lei. Mas eles têm uma coisa chamada mixed feelings agora, ou seja, o negócio da banda larga entrou na sua fase de maturidade, a fibra é muito cara para o consumidor e eles vão necessitar de rentabilizar cada ponto de banda larga. E a maneira de rentabilizar é vender conteúdos. Já todos veem a Mel e a Zone com videotecas, já oferecem música, portanto, eles querem começar a vender conteúdos e, portanto, eles estão... já estão a mudar um bocado a sua posição e neste momento estamos a estudar formas de trabalhar em conjunto, de nos ajudarem na prevenção, na educação das pessoas. Portanto, estamos a estudar medidas, portanto, não há uma autorregulação, mas há isso. Em relação à prevenção, a resposta gradual é um dos melhores meios de prevenção. É uma pessoa receber em casa a sensação de impunidade ou desconhecimento. A propósito disso, não há desconhecimento assim tão grande. Nós fizemos um estudo que podemos facultar em 2006 e em que não sei qual era a porcentagem da população,
muito alta,
70-80% da população na altura dizia que não fazia downloads porque era ilegal. Sim.
Completamente diferente é perceberem porque é que não podem.
Porque as pessoas têm a noção de que não devem, não podem, mas não têm noção disto, que isto que é o equivalente a ir à conta bancária da pessoa e tirar uma parte.
E não
que é
têm noção das consequências.
Que a consequência é daqui a 10 anos sim. terem um décimo ou um centésimo do que têm agora.
Sim, sim, essa consciência não têm. Essa consciência não tem. Essa consciência não tem.
Não tem porque é como a história dos gatos fedorentos. O que é que
sim,
tem
consciência que é ilegal, mas não tem consciência.
É assim.
Por último,
eu não devo dizer palavrões, mas eu digo.
Por último, canalizar a atividade da NET para uma atividade. Isso é o que se está a fazer. Há modelos já gratuitos para as pessoas. Já, não sei se ouviram falar no Spotify, que não está ainda em Portugal, mas as pessoas podem ouvir em streaming música e não pagam nada. O modelo é pago pelos anunciantes às editoras e aos artistas. Há modelos de subscrição que já estão aí, agora a Portugal Telecom está a anunciar aí com uma grande campanha, 3 euros e qualquer coisa por mês, pode ouvir 4 milhões de músicas e pode descarregar mais não sei quantas. A Vodafone também tem vários modelos, portanto há imensos modelos para as pessoas poderem aceder à música, portanto há imensos tipos de negócio hoje já. Quer dizer, não há mais investimento porque há receio de que não haja aqui proteção. E portanto, respondendo às suas perguntas, eu não sei se havia mais alguma pergunta para responder, mas aqui o meu colega só acaba.
Falta a questão da senhora deputada Helena Costa, mas eu antes disso gostava ainda de voltar à questão da interseção de comunicações. Em termos daquilo que se passa em todos estes casos que falámos, seja o de França, seja o de Inglaterra, poderia acrescentar o da Coreia ou o da Nova Zelândia, países que têm já sistemas de resposta gradual a funcionar. A questão da monitorização da internet é uma questão que tem andado um bocado mal explicada. Pelo seguinte, há dois problemas fundamentais nesta temática. Um são sites e blogs que disponibilizam ilegalmente obras protegidas e outro é o da partilha de ficheiros. No caso dos sites e blogs, qualquer um de nós com um computador com acesso à internet à frente chega ao site ou ao blog e vê o que é que está disponível para descarregar. Em relação, já agora também refiro isto, o sistema que vigora em Portugal é que o ónus da prova é de quem utiliza a obra. Portanto, eu se estou a disponibilizar uma obra, eu é que tenho que fazer prova que estou autorizado pela SPA, pelo artista e pela editora para disponibilizar essa gravação. É isso que fará a Portugal Telecom se uma autoridade qualquer lhes perguntar se estão licenciados para o serviço Music Box. Não há nunca, neste caso dos sites, interseção de comunicações. É uma coisa que é visível por qualquer utilizador, é como uma montra de uma loja. Segunda questão, da partilha de ficheiros. Aquilo que eu referi, não sei se o Sr. Deputado João Oliveira já estava presente na sala nessa altura, mas nós em 2006 intentámos queixas-crime. E o processo que se seguiu e que está neste momento sancionado pelos tribunais criminais portugueses foi o de observar aquilo que se passa na partilha de ficheiros. E nós próprios tornamos-nos parte na comunicação, ou seja, nós efetuamos uma descarga de um utilizador que está a disponibilizar essa música e, portanto, gravamos no nosso computador, fazemos o download na palavra inglesa, e, portanto, aqui, tecnicamente, não há uma interseção de comunicações. Isto é uma comunicação de A para B, onde o B denuncia. Não há um C que esteja a escutar a conversa. E, portanto, essa questão, penso que, com este tipo de abordagem, ficará esclarecida, até porque, como disse, já se encontra aceito pelos nossos tribunais. Um outro aspecto que eu gostava de referir é a questão que a senhora deputada Cília Mareles referiu e que é muito importante, a questão da diferença entre o saber-se que é ilegal e saber-se quais são as consequências. Nós defendemos já de algum tempo esta parte que estas matérias devem constar dos currículos dos diversos graus de ensino. Tem havido algumas iniciativas louváveis, umas por parte do IGAC, outras por parte de associações privadas, o caso da Associação da Cópia Privada, que teve um programa junto dos alunos dos 12 aos 16, se não estou em erro, nas escolas secundárias e que decorreu o ano passado, este ano vai ter outra edição. A própria IGAC, Ministério da Cultura, já anunciaram também uma campanha para os 6 a 12 anos, mas é muito importante que esta questão seja coordenada com o Ministério da Educação e que nos diferentes graus de ensino haja noções de propriedade intelectual. Até porque chegamos ao meio universitário E as redes wireless dos campos universitários são um dos principais problemas. Para a informação dos senhores deputados, posso dizer-vos que nos Estados Unidos o único caso legislado de resposta gradual é para a disponibilização ilegal de obras nas redes dos campos universitários. E o que pode acontecer ao aluno nessas universidades é a expulsão. E, portanto, não propomos medidas tão draconianas, mas, de facto, a questão da educação, do ensino e da população escolar é incontornável na prevenção deste problema. Por último, a questão dos selos. De facto, para nós, apesar de ser uma pergunta, custa-me dizer-lhe que não temos resposta. Nós assistimos e participamos e ajudamos para a criação do sistema de selos. Já lá vão 20 anos, 20 e tal anos. Os selos tinham uma função, que era permitir ao agente da autoridade que fiscalizava na altura feiras e mercados distinguir o produto pirata do original. E o sistema deu frutos no início porque era um mundo físico, de produtos físicos. Como é que vamos manter isto num sistema que se quer, maioritariamente, pelo evoluir da tecnologia, do comércio digital? Portanto, isto não tem justificação para nós.
E que não impediu a pirataria física.
E que não impede pirataria nenhuma de aparecer na mesma. Nós não temos nada contra uma das funções do selo, que é a classificação etária. Embora sublinhemos que em 99,9% dos casos de música não se justifica a classificação etária. São conteúdos ditos para todos e achávamos por bem, já o dissemos à IGAC por mais que uma vez, que devia haver aí sim uma autorregulação onde o editor discográfico que disponibilizasse a música sem o devido enquadramento etário, com coisas que possam ser inadequadas para determinados grupos etários, fosse sancionado por esse facto. Agora, para ter um indivíduo, um artista, em cima de um palco a cantar, a maioria dessas obras audiovisuais são perfeitamente inócuas para todos os grupos etários e, portanto, nós não compreendemos, senão a título de financiamento muito discutível, a existência e a manutenção desta taxa.
Nos filmes, que não é o nosso métier, mas nos filmes na televisão não há essa obrigatoriedade. Nos vídeos, nos DVDs, há essa obrigatoriedade.
Ou seja, o mesmo filme passa na RTP ou na SIC, em sinal aberto, e sem qualquer classificação etária, nos casos em que esse filme ou série não passou ainda no circuito dos cinemas, porque esse está, obviamente, sujeito à classificação prévia, e se passar depois para videocassete, tem que ser para DVD, tem que ser classificado. E, portanto, isto é um absurdo. Como também é absurdo e é muito prejudicial aquilo que o meu colega referiu da etiquetagem manual em linhas de produção que distribuem para a Europa toda. E, portanto, temos tido a maior das dificuldades.
Nós estamos a estudar, se calhar uma possibilidade, há a eventualidade de colocar uma ação contra o Estado português, porque se calhar nós temos pedido para acabar com os selos e não temos sido ouvidos, porque achamos que não servem para nada. É exatamente, é aí. Exatamente, igual ao português, exatamente.
A senhora deputada Cília Mareles pode considerar uma situação do ponto de vista do direito comunitário muito mais complicado, que é as obrigações que este senhor tem que cumprir para editar uma videocassete são muito mais gravosas que as do seu colega espanhol ou inglês para o mesmo DVD, não é?
Exatamente.
E, portanto, há aqui de facto condições diferentes.
Porque há uma taxa.
Acerca da educação das escolas e de ensinar as crianças que piratear é crime, também vai incentivar a perceber que ser músico é uma carreira digna, é uma carreira que vale a pena, é uma carreira que todos No Brasil, noutros países, as pessoas olham para um músico e pensam que maravilha ser músico é que é. E a nós, estávamos a conversar há bocado e dizem que giro, és músico, mas e para além disso, o que é que fazes? Não, e a sério, o que é que fazes? No fundo, isso desmotiva-nos e desmotiva as todas as pessoas que olham para... É muito giro ser-se famoso e ser-se conhecido, mas efetivamente quando se começa a olhar para ter uma carreira, há muita gente que decide não a ter. Portanto, isso podia incentivar os artistas, as crianças a virem a ser artistas.
Bom, muito obrigado pela vossa presença, foi muito útil. Agora, obviamente, aguardamos sempre os vossos contributos. Da nossa parte, nós iremos agora, no fundo, também analisar toda esta matéria, que está a ser feita há um tempo esta parte, e tentar encontrar alguma solução. Muito obrigado.